Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Mas que sinfonia de cabrita é essa aí, meu Deus do céu? A gente já vai começar o programa.
Mas é por isso mesmo que eles estão aí, Dilson. Uns criadores que estavam de passagem aqui, levando os animais para o abate na cidade, daí resolveram parar para ouvir o Prosa Rural aqui no estúdio.
Ah, entendi. Eles estão interessados no uso do feno de maniçoba como alimento para cordeiros e cabritos. Porque é disso que vamos falar hoje.
Exatamente, Dilson. O seu Joaquim ouviu o programa passado e ficou sabendo que hoje seria o assunto da nossa prosa. Aí contou para os vizinhos dele. Então estão todos aí, ó, de ouvido atento no Prosa Rural.
Então, amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, faça como o seu Joaquim e seus vizinhos. Fique com a gente e acompanhe as dicas que nossos colegas da IMEPA, a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, trouxeram.
Vamos começar explicando qual é a vantagem de usar o feno de maniçoba para alimentar os cordeiros e cabritos.
Deixa comigo. Uma vantagem é que o feno de maniçoba reduz em 5 meses a idade de abate dos cordeiros e dos cabritos.
Legal! Quanto menor a idade de abate, menos o produtor gasta com o manejo dos animais.
E não é só isso. Os custos para produzir esse feno são baratos, já que a maniçoba, que no Nordeste é também conhecida como mandioca brava, é planta típica da região. Fácil de ser encontrada.
Além disso, o feno é uma boa alternativa de alimento para o período de seca, quando falta pasto fresco para fornecer aos animais.
Bem lembrado, Ilka. Mas para saber mais detalhes sobre o uso do feno de maniçoba na alimentação de cordeiros e cabritos, vamos ouvir um especialista no assunto.
Um dedo de prosa.
A jornalista da IMEPA, Vilma Wanda, conversa com o zootecnista Felipe Cartacho. Acompanhe com a gente.
Felipe, com que idade os cabritos já podem receber na alimentação o feno de maniçoba?
O cabrito jovem, até a primeira semana de vida, ele só se alimenta exclusivamente de leite. Aí, com o desenvolvimento do rumen, ele começa a ingerir alimentos sólidos. Isso ocorre a partir do 10º dia de vida. Portanto, a partir do 10º dia, pode-se fornecer o feno de maniçoba sem problema nenhum aos cabritos.
E esse feno deve ser misturado a algum concentrado?
Não necessariamente. O feno de maniçoba apresenta boa aceitação pelos animais. No entanto, quando se deseja obter maiores ganhos de peso, então sim, é necessário a mistura com concentrados, como por exemplo, energético, podemos citar o milho, a mandioca, o sorgo, e com concentrados proteicos, como torta, farelo de algodão, farelo de soja. Então nessa situação, deve sim misturar o feno de maniçoba aos concentrados.
E qual a quantidade de feno que o produtor deve usar para alimentar os cabritos?
A quantidade de alimento para os animais depende do peso vivo. No caso dos cabritos, o fornecimento deve ser à vontade. Agora, para exemplificar, um cabrito com 10 quilos, ele deve consumir em torno de 300 a 400 gramas de feno dia, isso se ele for consumir exclusivamente o feno de maniçoba. Nessa situação, pode-se utilizar para um cabrito com esse peso de 10 quilos, de 300 a 400 gramas por dia.
O feno de maniçoba dá ao produtor a garantia de ganho de peso nos animais?
Sim, dá. Agora sabemos que o ganho de peso está relacionado com a concentração de nutrientes presentes na dieta. Então a composição de uma dieta é uma parte volumosa, que no caso seria o feno de maniçoba, e a parte concentrada. Se nós tomarmos como exemplo um cabrito com 20 quilos de peso, então ele vai precisar de 16,5% de proteína por dia. Quando se utiliza um feno de maniçoba com qualidade superior, ou seja, mais de 12% de proteína, a quantidade de concentrado para chegar a esse 16,5% vai ser bem reduzida em comparação a um feno de maniçoba com menos de 10% de proteína. E isso é importante para o produtor, porque quanto mais concentrado ele adquirir fora, vai ficar mais caro para ele, esse cabrito. Então, aí é que está a importância de produzir um feno de maniçoba de qualidade, porque a quantidade de concentrados será menor. Estudos realizados na EMEPA com dietas completas, ou seja, o feno de maniçoba misturado aos concentrados, reportaram que, para cordeiros, houve um ganho de peso diário de 291 gramas. Ou seja, os animais terminados em confinamento, esses cordeiros, ganharam 291 gramas por dia. E os cabritos, 183. Com esse ganho, pode-se abater os animais aos 6 meses de idade com mais de 30 quilos de peso vivo.
Calma, calma, turminha. Eita, que esses cabritos estão agitados lá fora, hein?
É, eles devem estar gostando da nossa prosa.
Pois nossos convidados ainda têm informações sobre o manejo da maniçoba antes e depois de se fazer o feno. Mas está na hora de dar um intervalo, né, Ilka?
Sim, já entendi. Vamos ao nosso quadro cultural. E hoje temos uma bela homenagem ao nosso principal ouvinte, você que trabalha no campo.
Favas Contadas.
Ouça a poesia Homem do Campo, do poeta paraibano José Dantas, na voz de Hélio Fernandes.
Homem do Campo. Foi no campo que se deram as primeiras relações entre os grupos que formaram as nossas populações, de campônios, fazendeiros, lavradores e roceiros, entre outras gerações. O campo é um ambiente abundante e acolhedor, bucólico, rústico, saudável, natural e promissor, integrado à natureza, cheio de vida e beleza, de paz e de esplendor. A Paraíba possui um grande potencial para a agropecuária e a extração mineral, com seus campos promissores para os diversos setores dentro da área rural. A EMEPA e a EMATER e outros órgãos do Estado dão assistência rural ao homem do roçado para se desenvolver, plantar, colher e viver num ambiente adequado. O homem do campo sonha com lavoura e bom inverno, rio cheio, gado gordo, o campo verde e moderno, uma colheita segura, casa cheia de fartura e a bênção do Pai Eterno. Aduba e prepara o solo, planta e colhe a produção, de banana, abacaxi, fava, arroz, milho e feijão, jerimum e gergelim, batatinha, amendoim, agave, palma e algodão. O homem do campo é forte, corajoso e resistente, que enfrenta os empecilhos, seca, frio, peste e enchente, mas vence as dificuldades e exerce as atividades, dando exemplo a muita gente. A sua luta é diária, no campo não se encerra, na várzea, no tabuleiro, no vale ao topo da serra, trabalhando com vigor, vivendo no interior, sentindo o cheiro da terra. Trabalha, produz e vive em sua localidade, realizando um trabalho útil à sociedade, cumprindo a sua missão com a sua produção para o campo e a cidade. O nosso homem do campo, herói da prosperidade, deve ser visto e tratado com respeito e hombridade, tendo apoio e assistência para a sua permanência na sua propriedade. A você, homem do campo, valente herói do roçado, que realiza um trabalho honrado, digno e suado, queremos lhe agradecer, aplaudir e lhe dizer o nosso muito obrigado.
Verdades bem ditas nos bonitos versos de José Dantas.
Aqui agradecemos por essa homenagem aos nossos amigos que pelejam com a terra diariamente.
E voltamos a falar sobre o uso de feno de maniçoba, boa alternativa para a alimentação de cabritos e cordeiros.
A Vilma e o Felipe estão de volta com dicas importantíssimas sobre a produção do feno. É preciso cuidado desde a colheita até o corte da maniçoba.
Pitacos da Hora.
Agora vamos falar um pouco sobre a fabricação do feno. Como deve ser feita a coleta da maniçoba?
Bem, a maniçoba é uma planta que ela só pode ser utilizada na alimentação animal na forma de feno. Ela tem um princípio tóxico, que é o arsenídrico, e se fornecida na hora, no momento dessa moagem, ela pode, dependendo da quantidade, pode levar os animais à morte. Mas para a fabricação deste feno, o primeiro passo é escolher o momento ideal para fenar essa planta, a maniçoba. Deve-se escolher a época que ela esteja bem folhada, porque é onde estão nutrientes, principalmente proteína. Depois, quando for realizar o corte, não realizar com o caule muito grosso. Cortar os ramos juntamente com as folhas. Ou seja, um caule com uma espessura maior do que um dedo deve ser cortado. E porque isso vai influenciar a sua composição. Quanto mais grosso o caule for cortado juntamente com as folhas, pior será a qualidade desse feno. Quanto mais fino, melhor será a qualidade desse feno.
Depois da coleta, como é que o produtor deve proceder?
Bem, após identificar o momento ideal para o feno, essa planta, a maniçoba, é cortada, como eu falei anteriormente, os ramos finos, os caules finos, juntamente com as folhas. Esse material é carregado, pode ser transportado em carroça de burro, carroça de boi ou trator com carroção. Em seguida, esse material deve ser moído e caia sobre um chão limpo ou sobre uma lona. Posteriormente, deve ser distribuído em uma camada fina, aproximadamente 2 a 3 dedos de espessura, e virado 2 a 3 vezes pela manhã, 2 a 3 vezes à tarde. Com 2 dias, dependendo da intensidade do sol, esse material está pronto para ser guardado. Agora, na prática, o ponto ideal para se guardar o feno, quando pegar com a mão, é apertar e ao soltar o feno sair sem formar bolo. Isso é um sinal que o feno perdeu a água necessária para que não haja fermentação.
Esse feno, Felipe, ele pode ser armazenado e por quanto tempo ele pode ficar guardado?
Sim, ele pode ser armazenado. Ele deve ser armazenado em sacos e colocado em cima de estrado de madeira, para que não fique em contato com o piso, porque a frieza do piso pode danificar o feno, um pouco distante também das paredes. E ele pode ser armazenado nessas condições até um ano, porque após um ano ele vai perdendo a qualidade, devido principalmente às reações químicas que acontecem após esse período, após um ano.
Muito obrigada pela entrevista, Felipe.
E você, amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, se ainda tem dúvidas sobre o feno de maniçoba, ligue para a Imepa. Anote aí o telefone: DDD 83 3218 5476.
Repetindo, 83 é o DDD e o telefone é 3218 5476.
Se preferir, ligue de graça para a equipe do Prosa Rural no telefone
0800-646-1160.
Ligue de um telefone fixo ou de orelhão e não pague nada.
Bom, é hora da gente se despedir. Foi um prazer contar com sua audiência mais uma vez.
E a gente espera você no próximo Prosa Rural. Não vai perder, hein? Tchau.
Um abraço, pessoal. Aí, ó, Ilka. Nossa plateia tá dizendo tchau.
Depois desse programa, a próxima remessa de cabritos e cordeiros do seu Joaquim e dos vizinhos dele vai estar berrando muito mais forte, Dilson.
Com certeza, porque eles vão ser alimentados com o feno da maniçoba, claro.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Juliana Escobar. Locução Ilka Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio Rafael Santos. Conteúdo EMEPA, Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba. Fique ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, vamos falar sobre o uso do sisal em sistema de consórcio para manejo e conservação de solos. Esperamos você. Até lá!